No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Oi, oi, gente amiga desse nosso programa que tem o privilégio de navegar os rios da Amazônia nas ondas do rádio através da Nacional. E mais do que nunca, neste 5 de setembro, data máxima deste que é o maior bioma brasileiro, a luz da poronga, que é aquela espécie de lamparina que os seringueiros usam na cabeça para percorrer as estradas da seringa na floresta, impossível deixarmos de honrar o legado de Chico Mendes ouvindo as vozes da juventude extrativista. E isso porque foi para ela que ele deixou sua herança maior por escrito por meio da Carta ao Jovem do Futuro. Sem dúvida, uma inspiração que trouxe a Brasília mais de 300 lideranças, jovens, coletivos e organizações extrativistas das mais diferentes regiões do país para participarem da segunda edição da Semana da Sociobiodiversidade. E foi com grande alegria que Viva Maria recebeu essa brava gente aqui nos estúdios da Nacional em Brasília, com direito a uma apresentação coletiva que é também uma declaração de amor à Amazônia.
Somos a Amazônia. A resposta somos nós.
Começo com André Maciel, ele que é filho de um grande poeta, Anacleto, meu amor, filho de Dona Francisca. Ai, meu povo da Resex extrativista Chico Mendes, que coisa boa. E o André Maciel trabalha junto com o pai na seringa, na castanha e na agricultura familiar. Coisa linda. Olhar para você é estar do lado do Anacleto. Menino, você é cópia fiel do seu pai. Seja bem-vindo, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigado pelo convite.
Pois é, eu sei que Dona Francisca fica sempre de rádio ligado, não é isso? Na Rádio Nacional, na Difusora Criana, não é isso?
Sim.
Então, e eu queria aproveitar para pedir de presente, nesse dia da Amazônia, o poema que seu pai, inclusive, me ofereceu quando da cerimônia do prêmio Chico Mendes, que eu tive a honra de receber na terra de Chico Mendes, Chapuri, sua terra. Então, como é o título mesmo da poesia?
É A Trajetória do Movimento Social. Essa poesia meu pai fez no âmbito de quando ocorreu a morte de Chico Mendes, então se ele transformou um pouco do sentimento que os companheiros de Chico Mendes sentiram em poesia, para tentar expressar um pouco do que foi o sentimento. Começa assim. A 22 de dezembro, a aurora nasceu chorando, por todo mundo falando coisas que ainda me lembro. Saturada do desgosto, o sol escondeu seu rosto na sombra do nevoeiro. De preto vestiu-se o dia, porque o rádio dizia, perdemos-nos companheiros. Ao receber a notícia, eu fiquei preocupado. Pensei que fosse mentira, nascida de algum boato. Mas quando soube a certeza, minha alma ficou surpresa no lado da dor secreta. No negro abismo da morte, o Acre não teve sorte, perdeu um homem predileto. Chico Mendes veio ao mundo no caminho da verdade, remédio para o doente, o professor da verdade, aluno do grande mestre que tanto deixou saudade. Preservar seus pensamentos, protegia a natureza, pássaro, caça, mata e rio, a mais sublime beleza, nasceu em 44, protetor da natureza. A violência armada atrapalhou sua vida, deixou nós na saudade, seus filhos e sua querida. Na frente de uma explosão foi a sua despedida. Mas o que é bom dura pouco, esta é uma dura verdade. Não há quem possa fugir da mão da fatalidade. Um bandido pistoleiro matou nosso companheiro, deixando eterna saudade. Vida humana é importante quando respira o ar puro, embora esteja no escuro, embrenhado nos matagais. Junto com os animais que habitam a natureza, falo com toda certeza, porque nós somos iguais. Que tem a vida humana, animais e vegetais. Agradeço ao soberano, ao dom que ele me deu. Dai-me um lugar sagrado para o Chico, filho seu, que morreu na defesa das matas que tu criou. O mundo inteiro reclama, o Brasil ainda fala que o teu coração humilde não merecia uma bala. O sangue jorrou no chão, a carne a terra comeu. Nós choramos tanto, mas ninguém esmoreceu. Pois ali por diante muita coisa aconteceu. As reservas extrativistas, os projetos de assentamento, onde o homem lavra a terra e dela tira o sustento, o seu pão de cada dia, vive com sua família muito feliz e contente. Precisamos trabalhar, plantar, limpar e colher. ter uma reforma agrária ecológica para melhor favorecer um justo sistema agrário para não ser necessário ninguém pedir para comer. A natureza é grande, planeja, produz, retrata, pega, puxa, prende, solta, pega, solta, junta e cata, muda a forma, forma a vida, gera forma, cria e mata. A castanheira e a seringueira são a rainha da mata. É isso, obrigado.
Que coisa linda, né? Sem dúvida, uma grande homenagem. A gente tem mais é que aplaudir o André, né, que está aqui representando seu pai e que, sem dúvida, honra o legado deixado por Chico Mendes. Então, muito obrigada pela presença aqui, pelas fotos que nós tiramos juntos, tá? E leve o meu coração agradecido, afetuoso, para toda a sua família, especialmente para o seu pai, que é pura poesia, e que bom que ele deixa aqui como também um presente para a Nacional da Amazônia, você, enquanto filho da poesia, filho do compromisso com a Amazônia viva. Natureza viva! Viva Dona Francisca, mãe dessa criança. Criança não, quantos anos você tem, André?
24.
Ah, não é mais criança, que pena. Senão eu ia chamar a Maria Bela para conversar com você. Mas tudo bem, vamos agora ouvir a Evelyn. Evelyn também faz parte desse grupo que em Brasília participa da Semana da Sociobiodiversidade. Olha que coisa boa. Evelyn Pantoja, seja muito bem-vinda. Você que é da comunidade São Francisco do Balbuena, que é quilombola, não é isso? Lá na Floresta Nacional de Tefé. É o Amazonas marcando presença aqui em Brasília. Eu conheço Tefé. Calor danado, né?
Sim.
Muitas vezes indo para uma Mirauá, eu passava por lá, na rádio, inclusive, né? Da região. E fiz algumas oficinas lá com o pessoal do Mamirauá. Você já foi na Resex e no Instituto Mamirauá, né?
Já fui várias vezes lá para projetos, né? Participar.
Já deu mamadeira pro boto ou pro peixe-boi? Eu dei, sabia?
Ainda não.
Sou amiga da Muriel. E aí, toda vez que eu chegava lá, quando ela estava alimentando o peixe-boi, o boto, eu ia junto para dar mamadeira. É uma sensação incrível. Mas hoje, né, dia da Amazônia, o que é a Amazônia para você enquanto uma jovem liderança? Quantos anos você tem?
Eu tenho 21.
21. Nasceu em Tefé?
Eu sou do município de Alvarães, mas a comunidade que eu vivo, né, fica na Flona de Tefé e em torno.
Certo. Então, o que é a Amazônia para você e como é que nesse momento, às vésperas da COP30, você vê as ameaças dessa crise climática que nós estamos vivendo e você viu isso muito de perto, porque a sua região foi barbaramente atingida. Inclusive, estou falando aqui de boto, de peixe-boi, meu Deus, cada foto que o Marcos mandava para mim lá do Instituto Mamirauá, meu coração se partia de ver aqueles seres tão monumentais serem mortos pela falta d'água.
Isso, né? A escassez acabou, que os animais morreram, né? Muitas coisas aconteceram e a gente que é do território somos os mais que sofrem, né? Dentro do território. E a Amazônia pra gente lá é tudo, né? Que sem essa proteção, sem esses encontros, sem a Semana da Sócio, acredito que não há futuro. E a gente aqui hoje representando a Amazônia, né? Dentro da sociobiodiversidade é muito importante, né? Uhum. A gente tá com esse fortalecimento, com essa construção coletiva, uhum. Hoje com um coletivo tão grande da Amazônia dentro, ajuda a construir esse fortalecimento.
O que que foi mais impactante para você?
Acredito que muitas pessoas foram, né, lá na frente contar seus relatos, contar tudo que está acontecendo em cada reserva, em cada flona. E isso pesa muito para a gente que somos desse território. E é um sofrimento, né, que todos convivem, que são de resexes, pessoas ribeirinhas, quilombolas, extrativistas.
É. E você sente essa ameaça ao território de vocês cada
Sim.
vez mais presente?
Sim.
O que que ameaça mais? São os grileiros, são os garimpeiros ou é o pessoal que desmata, mata, sem dó nem piedade?
Os garimpeiros, sim, são uns dessas causas, mas acredito que pessoas também fazem com que isso possa aumentar. Principalmente pessoas que estão dentro da Flona de Tefé. A gente trabalha na agricultura, né? Então, fazer roça, para a comunidade é muito fácil, né, fazer pequena quantidade. Mas muitas pessoas vão para lá, principalmente pessoas que têm empresa, e fazem uma quantidade que acaba...
Acaba devastando o solo, empobrecendo, né? Porque a natureza tem seus ciclos, né? Mas vocês são promessa de futuro. Que futuro você vislumbra para a Amazônia?
É um futuro brilhante, né? A gente luta para isso. A gente está nessa caminhada, estamos juntos para que esse futuro, né, nossos filhos, netos, possam viver de uma forma mais saudável, né? É isso.
Acredito que vocês vão vencer essa luta,
sim,
né?
Sim.
Então diga, então eu acredito que nós vamos vencer.
Acredito que nós vamos vencer.
Beleza. Evelyn, foi um prazer falar com você. E agora ainda falta quem? Vamos ao Valsemir, ele que vem do Mato Grosso, da Resex Guariba de Roosevelt, né? E trabalha com castanha também, borracha, copaíba, né? Que maravilha! Queria saber como é que você apresentou Mato Grosso para quem não conhece a profundidade dos problemas desse estado tão sofrido e tão impactado pelas mudanças climáticas, Val.
Pois é, o Mato Grosso, quem ouve falar de Mato Grosso já pensa em agro, né? Eu vim representar a Amazônia mato-grossense. O Mato Grosso tem uma certa quantidade de... uma boa porcentagem dele é a Amazônia. Tem extrativismo, tem agricultura familiar também.
Pois é. Mas assim, na hora que eles perguntaram para você qual é o grande desafio dessa Amazônia que está, como você, né, acabou de dizer, ameaçada...
O grande desafio é realmente o agronegócio, né? O avanço do agronegócio.
Lá na muita soja?
Muita soja. Na minha região, não, até uns 5 anos atrás, não tinha. Agora a soja está chegando já para a minha região. O asfalto, que é o progresso que eles chamam, o asfalto está chegando para a gente também. Com isso, o avanço da soja só vai crescendo.
Nossa, e o impacto disso já na vida de vocês é o quê?
O impacto disso é, por exemplo, no ano passado a safra da nossa castanha foi zero, né? Foi praticamente zero.
Por quê?
Isso é o impacto do agronegócio, porque quanto menos mata, mais seco o tempo fica e menos fruto a castanha produz, porque ela poliniza, mas ela não tem a umidade que ela precisa para segurar o fruto.
Bom, para terminar, eu queria que nesse dia da Amazônia você deixasse um recado para todas as pessoas que ainda não se convenceram da importância da floresta em pé, da importância de reverenciarmos a castanheira como rainha da floresta, da importância de reverenciarmos a seringueira, né, que sangra ao invés de leite, hoje sangra a dor de ver a mata devastada, não é? Então, em nome das muitas sumaúmas, né, que também são verdadeiros gigantes da nossa natureza, eu queria que você deixasse um recado sobre a Amazônia de hoje e do futuro, claro, porque vocês são promessa de futuro.
Um recado seria para valorizar a agricultura familiar, a extração da borracha, a extração da castanha, copaíba e tudo mais.
É isso, vamos honrar Chico Mendes, né?
Exatamente.
Opa. Então, boa viagem de volta para os seus territórios, tá? E que continuem aí nessa luta, trazendo cada vez mais e mais amigas e amigos para essa empreitada pela sociobiodiversidade, né? Onde, além da floresta em pé, a gente precisa mostrar ao mundo que existe uma brava gente brasileira, né? Também firme e forte na defesa da maior floresta tropical do planeta. Parabéns para vocês, boa viagem, retornem rápido, tá certo? Para a gente continuar aí nessa nossa luta por amor à natureza, por amor a todos vocês.
Amazônia.
Maria, produção e apresentação, Mara Régia.